Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 683, emissões na Universitária para ouvir, quinta-feira à noite, 9:10, também nos finais de tarde de domingo. Na alternativa, pode encontrar-nos em rumo.pt, programas disponíveis para escuta, também para download, e precisamente em rumo.pt encontra a emissão da semana passada, a primeira parte da conversa com Susana Peralta, mas António, ainda há muito para conversar nesta e na próxima semana.
Boa noite, e assim é de facto, iremos continuar a conversa com Susana Peralta, a economista, a professora, a analista, da realidade que estamos vivendo, económica, social, cultural, educacional, tudo passa por esta conversa, de hoje e na próxima semana, que tem como âncora ou base Portugal e a crise do século, uma edição da Objetiva deste ano de 2021. E neste programa iremos começar a abordar e a falar sobre o terremoto da desigualdade, que é o subtítulo deste livro, o seu primeiro conjunto de ensaios, de textos, que tornou Susana Peralta uma voz ou uma analista e uma, se quisermos, uma personagem da reflexão crítica daquilo que estamos vivendo predominantemente no plano económico e social, que depois, como é fácil de perceber, não é uma realidade estanque, mas sim uma realidade compósita. Tudo serve para influenciar tudo e também aquilo que, como dizia o famoso aforista, é quando a maré baixa que se nota e se percebe quem está a nadar sem calções. É o caso daquilo que estamos a viver na atualidade. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre com melhores leituras, mas também distanciamento físico e responsabilidade cívica e social, e protejam-se.
Susana Peralta nasceu em Lisboa. Licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, prosseguiu a sua formação em Lovaina, onde completou o doutoramento, também em Economia. Atualmente é professora associada da Nova School of Business and Economics. Tem investigação publicada em temas como o federalismo fiscal, economia política e concorrência fiscal, em revistas da especialidade, incluindo o The Economic Journal, Journal of Public Economics, entre outros. É também colaboradora regular do Jornal Público. É autora de Portugal e a Crise do Século, O Terremoto da Desigualdade, uma edição da Objetiva.
E é isso que dá aso, depois, no envolvimento político, na vida política todos os dias, a essa questão fraturante e que provoca um terremoto político de consequências que só a jusante é que se percebe quando essas criaturas andam por aí a atiçar a moral e a ética, o racismo e a xenofobia, que depois é assim uma espécie de albergue onde tudo entra e a própria sociedade fica estupefacta da dimensão eleitoral desses populismos que estão normalmente ligados ao cidadão e à cidadã num exercício de revolta, muitas vezes justo, porque o pobre contribuinte ou o devedor de um banco, se não paga, vê a vida andar muito para trás e andar muito mal até estampar-se contra o muro. E há uma certa impunidade depois a esse amiguismo que a consequência são os efeitos políticos que isso acabará tarde ou cedo, ultimamente, nos últimos anos, na Europa e no mundo, se verifica e que deixa toda a gente muito preocupada.
Sim, há alguma investigação acerca da forma como este tipo de fenómenos pode levar, de facto, a... Enfim, eu conheço melhor a investigação que mostra como é que a insegurança económica sentida pelas pessoas as leva, às vezes, a votar em projetos políticos mais, podemos chamar, enfim, mais populistas, mais fora do sistema. Relativamente à corrupção, não conheço tão bem essa literatura, mas enfim, suponho que há pessoas de ciência política que são mais competentes do que eu para falar sobre isso. Mas a mim o que me parece é que em Portugal isso, por enquanto, tem estado bastante adormecido, não é? Nós, não sei, vamos ver até quando, mas por enquanto nós não temos uma grande expressão desse tipo de partidos. Não quer dizer que não estejam a
Pois,
crescer
pois, pois.
recentemente,
Logo
mas nós temos.
veremos.
Mas isso vê-se em Portugal num outro fenómeno. Que está sempre um bocado arredado do debate, ou que em todo caso só surge o debate no dia das eleições e depois passa, que é na abstenção, não é? Ou seja, há uma parte das pessoas que não se revê no sistema político e por isso não vota. E essa parte é crescente, e essa parte nós sabemos é enviesada, do ponto de vista das idades, ou seja, há mais jovens que não votam, há mais pessoas mais pobres que não votam, há um estudo muito interessante que saiu do Portugal Talks, que é a mesma abstenção em Portugal, que é do João Cacela, e que mostra isso. E, portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas que não votam estão disponíveis para serem aliciadas por
Pois,
projetos que, se calhar, nós não gostávamos que as aliciassem.
de alguma
Mas.
forma estarão disponíveis para escutar, pelo menos, e depois
Claro, claro.
até agem em conformidade com esse apelo que lhes é feito, não é? E depois temos estas consequências.
Sim, queria só dizer que era João Cacela e Marta Vicente, para não deixar de fora uma das autoras deste estudo muito interessante,
Do
que é de
trabalho.
facto uma perspectiva histórica do que aconteceu ao longo dos anos à abstenção em Portugal e uma análise não só do número. Lá está, nesta perspectiva até que nós estávamos a falar há pouco, que é de não olhar para as médias e começar a perceber quem é que são as pessoas que se abstêm, não é?
Pois.
Mais do que ver, a abstenção aumentou em todas as eleições, é maior nas eleições europeias e menor, não sei. Mas depois é ver realmente quem são estas pessoas que se abstêm. E é aí que eu digo que eles encontram, de facto, um fator importante do ponto de vista do rendimento e do ponto de vista da idade, que nos devia preocupar, obviamente, nos devia convocar. E aí eu também acho que às vezes há um. Há uma. Eu estava. Esta questão da corrupção é uma questão que muitas pessoas não querem falar, na verdade. Não querem falar disso.
Não, mas a Susana
Mas.
também é dado passo neste seu livro, cita no ranking ou na classificação. Não gosto muito desta terminologia, rankings para lá, rankings para cá e não sei quantos, meritocracia. Mas na classificação portuguesa, aquilo que nos toca não é nada abonatória, a nossa posição nesse mundo, da corrupção, como em termos comparativos com aquilo que é a Europa, a Suécia, a Noruega, Dinamarca, nós ficamos muito mal. Não é um inquérito, é uma sondagem, é uma classificação. De qualquer das formas, estou quase como dizia, ou disse o velho escritor espanhol, era um acredito, mas que é AA.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Há muitas pessoas em Portugal que não gostam de falar de corrupção, e designadamente muitos economistas que há mais à esquerda, porque entendem que quando a pessoa fala de corrupção está a servir à agenda
Pois claro, desses
desses
atores políticos.
partidos
É,
que nós
desses
não
atores
queremos aqui
políticos.
nomear.
Desses
Mas eu
atores
acho que não, eu
políticos.
acho que nós não devemos. Eu acho é que a corrupção e esta questão toda que eu falei aqui, não é, da captura de certas partes importantíssimas da economia, como, por exemplo, o mercado de intermediação financeira, mas não só, por interesses, enfim, elitistas que depois desviam rendas a seu favor, é um tema demasiado importante para não ser tratado por todas as pessoas, por todos os partidos e certamente pelas pessoas de esquerda, não é? Aliás, o Luís Conraria dizia no outro dia, numa sessão de apresentação precisamente deste meu livro, que ele achava que éramos nós, os economistas de esquerda, que tínhamos mais dever de falar de corrupção, porque, no fundo, se nós somos a favor de uma maior intervenção do Estado na economia, temos então esse dever de fazer com que essa intervenção seja, enfim, transparente e íntegra, não é? E de facto, eu revejo muito, 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 muito
Percebo essa ideia, né? Nessa forma
essa
de
ideia
pensar.
do Luís Conraria, e eu acho que é super importante. E eu acho que muitas vezes as pinças com que certas pessoas tendem a pegar neste assunto, de uma maneira, aliás, muito perversa, que é, por exemplo, dizer, por exemplo, a personalização no José Sócrates, eu acho que ela é perversa. Eu acho que o José Sócrates é um tipo perfeitamente corrupto e é um político que fez muito mal a este país. Agora, nós devíamos conseguir discutir o tema da corrupção, eu escrevi, aliás, sobre isso, não é? Muito para além do José Sócrates, porque as instituições que permitiram que José Sócrates fizesse durante vários anos aquilo que fez à nossa economia, à nossa democracia, continuam lá. E nada nos impede que haja outro José Sócrates, ou eventualmente um José Sócrates a dividir por três ou por quatro, mas que já era suficientemente pobre. Nós não precisamos de um José Sócrates daqueles para nos fazer muito mal. Pois. Basta um tipo que seja metade ou um terço corrupto. Pois. E para isso temos de ter instituições que nos defendam dessa possibilidade. É para além daquela pessoa, que obviamente, enfim, esperemos que um dia seja condenada por aquilo que fez. Mas eu acho que isso às vezes é um problema também. Enfim, que as pessoas não querem muito discutir esse tema da corrupção e isso é algo que, na verdade, me entristece bastante.
Vamos fazer a ponte para estes alguns temas deste seu livro, Portugal e a Crise do Século, o Terremoto da Desigualdade, com um livro e de um economista, por sinal é economista-chefe, julgo eu, do Banco Mundial, com alguns textos também da Susana Peralta, de 2019, a alertar para esta situação de ordem económica ou social, mas estou a falar de Branko Milanović, num livro Ter ou Não Ter, a questão da desigualdade, que ele também aborda aí, é especialista, parece que é especialista dessas questões, no Banco Mundial, do Gabinete de Estudos, onde ele analisa esta questão, ou estas questões, dos ricos e dos pobres. Ou seja, Portugal e a crise do século, os ricos, independentemente da crise pandémica que estamos vivendo, não consta que sofram ou estão sofrendo agruras como aquilo que são, e já não vou falar das margens da sociedade, mas a sociedade dos trabalhadores, dos desfavorecidos, dos desempregados, das crianças, dos pobres, daqueles que não têm literacia digital, nem de outro tipo, vivem do layoff e vivem de recibo verde, outros sem recibo verde, em restaurantes, em hotéis, tudo isto. Como é que estas questões estavam aí a olhar? Penso eu que é o próprio Banco Mundial, em 2017, que alerta para as questões e investimentos na saúde. Como é que este, vamos lá, terremoto perfeito, este bater de asas da borboleta na China, acabou por afetar o planeta inteiro?
Bom, em primeiro lugar, ele afetou porque a economia funciona, portanto, a economia é um espaço de troca, não é? Um espaço de troca. A economia vem das feiras medievais e antes disso daquelas... Até antes disso, não é? Há o livro o Sapiens que mostra como desde os tempos imemoriais esta espécie se deslocou para trocar. E, portanto, isso é o encontro, não é? A economia faz-se no encontro. E o encontro, quando o encontro se torna uma ameaça para a saúde ou até para a vida das pessoas, isso obviamente corrói a economia. Portanto, é daí que vem. É daí que vem esta crise... Como é que o vírus provoca a crise? Depois há um problema.
Mas a Susana, pelo menos para mim, que sou assim, mais ou menos, não um leigo na matéria, mas atento a estas questões, a crise pandémica do início do século XX, 1918, 19 e 20, provocou um efeito catastrófico a nível das vidas, de mortais, e a economia não estava tão interseccionada ou tão global como está hoje, o que nos poderia permitir uma defesa maior a partir do momento em que os sinais da alerta e a tão virtuosa e defendida globalização chega-se a 2021, a maio, e olhamos que, como diziam muitos desses liberais, a riqueza iria ser tamanha, como, por exemplo, Milton Friedman ou Hayek, a riqueza provocada, as sobras dos ricos iriam enriquecer os pobres. Mas o que vemos não é nada disto.
Pois, é assim, duas coisas, se calhar, sobre isso. A primeira é que 1918 era muito diferente a vários níveis. Obviamente que havia muito menos interligação das economias, não é? As pessoas não estavam, não havia esta... Não havia esta circulação profícua de pessoas, que aliás espalhou o vírus muito depressa. O que espalhou o vírus em 1918, supostamente até foram os soldados, não é?
Sim, claro.
E depois há outra questão muito importante em 1918, que era realmente o esforço de guerra. O esforço de guerra fez com que houvesse, nessa altura, gastos públicos substanciais, e isso, obviamente, tem um impacto macroeconómico que não, enfim, que não vamos agora aqui debater se é bom ou mau, mas que é muito diferente daquilo que temos hoje em dia. E houve outra coisa também já agora muito diferente, que é, de facto, nós agora em 2020 tínhamos, 2020 e agora 21, temos um instrumento tecnológico incrível, não é? Muito potente à nossa disposição, que é este instrumento tecnológico que estamos a usar aqui para a nossa conversa, que é de facto todo o advento do digital e da internet, do online, que nos permitiu segurar uma parte substancial da economia. E isso é bom. Agora, relativamente a essa ideia que é o chamado trickle-down economics, não é? Que é a ideia de que vale, não vale, que é importante, no fundo, quando há ricos no topo da pirâmide, que depois que o valor, não é? Valor, enfim, os recursos descem e vêm alimentar a base. Nós hoje em dia sabemos que essa ideia tem muitas limitações e há pessoas a estudar o impacto da desigualdade no próprio crescimento económico, que é uma visão um bocadinho ao contrário, quer dizer que sociedades excessivamente desiguais isso limita o crescimento. E, portanto, no fundo, a ideia é ao contrário do trickle-down económico, é dizer, não é preciso pôr o dinheiro no topo da pirâmide à espera que ele deixa. O que é preciso é alimentar a base, porque isso faz com que a pirâmide, enfim, se torne mais, que a economia se torne mais próspera, não é? E há várias razões para isso acontecer. Uma delas é a própria propensão a consumir. As pessoas com menos recursos têm uma maior propensão a consumir, e, portanto, cada euro que vai parar ao bolso delas é um euro que em maior percentagem volta à economia como consumo, e para as pessoas que têm uma visão da economia mais com uma componente importante da importância da procura no crescimento, revêem-se neste tipo de argumentos. E depois há, obviamente, também o impacto na educação, ou seja, a desigualdade leva certas pessoas que não conseguem realizar o seu potencial porque não têm acesso à educação de qualidade, e aliás isso viu-se agora muitíssimo na pandemia. Temos também o impacto nos mercados de crédito, ou seja, as pessoas têm restrições de liquidez e os mercados de crédito não são muito imperfeitos, e há problemas de informação que acabam. Já nem estou a falar dos problemas de amiguismo em Portugal, que era meter o dinheiro nas mãos de tipos que eram ricos só porque eram ricos, e eram ricos porque já tinham empréstimos de amigos e continuaram a ter empréstimos de amigos, e com isso levaram a economia à desgraça. Mas mesmo em geral, no mercado de crédito, bem, com bom funcionamento, como o mercado é um mercado com muitas imperfeições por causa da incerteza e das assimetrias de informação, tipicamente é um mercado que funciona com garantias, não é? Com colaterais, e portanto as pessoas mais pobres não têm acesso a esse mercado de crédito. Isso é um problema, porque se as pessoas tiverem uma ideia de negócio, ou se quiserem simplesmente investir numa habitação, para poderem dar um crescimento, vamos dizer, com algum conforto emocional às suas crianças, para, por exemplo, terem acesso a uma escola melhor e terem acesso a uma certa estabilidade na sua escolha habitacional, por exemplo, isso é um problema. Portanto, há muitas razões para a desigualdade ter um impacto no crescimento. E hoje em dia isso é algo que está perfeitamente estudado, e aliás, enfim, o FMI já vai falar sobre isso, o Banco Mundial, aliás, durante esta crise temos tido manifestações muito importantes ao nível dessas organizações internacionais em favor de uma visão mais deste género da economia. Outra coisa é, agora vamos lá ver o que é que estão dispostos a fazer para de facto levar isso avante, mas pelo menos terem feito afirmações nesse sentido já não é mau. Bom, e portanto isto tudo para dizer quer dizer, que depois que essa visão do trickle-down economics, quer dizer, nós íamos chegar a 2020 tão ricos que quase não havia problema, é uma visão que nós hoje em dia sabemos que está bastante ultrapassada. E aquilo que esta crise nos mostrou foi que, de facto, veio destapar as fragilidades enormes deste nosso modelo social, que é um modelo social que deixa franjas muito grandes da população sem acesso, no fundo, há certos mercados aos quais nós temos acesso, que são mercados que determinam muito a nossa pertença social. Certamente o mercado de trabalho, como é evidente, e depois também o mercado, por exemplo, da habitação. E de facto, nós vimos foi que há franjas da população que vivem com uma relação perfeitamente disfuncional com esses mercados. Bem, aliás, é engraçado porque eu admirei exatamente isso, não é? As pessoas têm relações perfeitamente disfuncionais com o mercado de trabalho e com o mercado habitacional, e aliás aquilo é um caso de ilegalidade óbvia, não é? É um falhanço do Estado de Direito não ter protegido aquelas pessoas na sua relação com o mercado de trabalho e na sua relação com o mercado habitacional. E de facto, esses problemas estavam lá, os grandes problemas da precariedade, os problemas da baixa intensidade laboral, os problemas das pessoas que não têm contratos de trabalho, que são os famosos falsos trabalhadores independentes, os rendimentos informais, ou seja, não declarados, que muitos deles são em complemento de algum rendimento declarado. Uhum, portanto, as pessoas, embora muitas delas não estão, nós não temos propriamente grandes dados para estudar isto, mas é um pouco o que se sabe de alguns estudos internacionais, que os rendimentos informais são complementos, ou seja, são uma parte, por exemplo, das pessoas que trabalham no rendimento no setor, peço desculpa, do alojamento ou da restauração, que têm um salário e depois têm uma parte que é paga fora do, enfim, que não é declarada, como as pessoas costumam dizer, e tudo isto deixou, e depois a própria natureza desta crise, que foi uma natureza que, de facto, como eu disse, é uma crise que nós podemos ultrapassar através do online. O online está muito concentrado em certos setores e em certas camadas da população que têm profissões que são compatíveis com esta questão de trabalhar em online, em modo online, e que são tipicamente, enfim, pessoas com maior nível de educação, com maiores salários, e, portanto, foi uma crise que realmente deixou, que criou vulnerabilidades em partes da população que já eram à partida muito vulneráveis, e isso é algo que de facto também, que depois destapou, essas pessoas já eram vulneráveis, mas como esta crise deixou essas pessoas vulneráveis, ainda mais vulneráveis, umas pelo lado do rendimento e outras pelo lado da própria saúde, não é? Como se viu agora, aliás, no caso dos imigrantes de Odmira. Ou seja, as pessoas que continuaram a trabalhar presencialmente são pessoas tipicamente, em média, com menores níveis de rendimento e menores níveis de educação. As pessoas que não puderam trabalhar de todo, como os setores do alojamento, da restauração, do pequeno retalho, são pessoas, esses trabalhadores, eu mostro esses números no livro, no números livro, estudos que eu fui fazendo ao longo deste ano com colegas minhas e colegas meus, são pessoas também com mais probabilidade de terem um contrato a prazo, menor nível de rendimento. Pronto, e depois temos as pessoas como eu, que têm, não só podem trabalhar a partir de casa, e portanto a partir daí não estamos expostos ao risco do vírus, como temos, como além disso, enfim, não perdi o meu rendimento. E, portanto, esta crise veio, no fundo, mostrar, destapar essas grandes desigualdades de maneiras muito drásticas, porque, de facto, houve pessoas que perderam quase tudo, que ficaram sem nada de um dia para o outro. E pessoas que concentraram muito o risco de saúde. E isso eu acho que é uma grande chamada de atenção para que não é por nós estarmos em sociedades onde o crescimento do rendimento per capita foi extraordinário no último século, relativamente a 1918, que conseguimos ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva que protegesse essas pessoas desses grandes riscos.
Multimilionário, dia sim, dia não. mesa do G20 não há prosperidade. O corporativismo internacional é um atentado ao direito social. Aumentam os lucros dos especuladores, reduzem os custos com trabalhadores. É crime financeiro globalizado, branqueamento de dinheiro autorizado. O novo multimilionário, dia sim, dia não, dia sim, dia não. O novo multimilionário, o novo multimilionário, multimilionário. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. O novo multimilionário. Temos recordes. Batemos no fundo e batemos recordes. O novo multimilionário, dia sim, dia não. Batemos no fundo e batemos recordes. Dia sim, dia não. O novo multimilionário, batemos no fundo e batemos recordes.
O que também perpassa aqui neste seu livro é três questões que eu considero importantes. Não é necessário considerá-las porque elas são de per si importantes. A questão do desemprego, do layoff, aquilo que o irá obrigar a um reenquadramento, se calhar, do tecido produtivo nacional. Porque, por exemplo, apesar do otimismo e das campanhas de publicidade a animar a população, porque também, claro, terá que ser feito, digo eu, não sei, por exemplo, o turismo sofreu um rombo de tal ordem que tão cedo provavelmente não irá recuperar. Ou recuperará, ou a recuperação será feita à la longa. A restauração... algumas empresas do tecido produtivo, têxteis e afins, da metalomecânica, a própria Auto Europa está assim um tanto ou quanto na expectativa para ver no que dá. Depois também percebemos que os pobres, muito pobres, ficaram completamente desprotegidos, ninguém se preocupa, porque há todo um processo burocrático, moroso, para fazer prova da pobreza, quando ela é visível, digo eu, escandalosamente visível. Depois, a própria educação, a literacia, e aquilo que, a dado passo, Susana Peralta, no capítulo 4, diz: poderemos construir um futuro, porque a nossa vida ficou do avesso. A resposta europeia, para além de ser hesitante, questionável, deu aso, viu-se logo no início, quando a Itália ficou entregue à sua sorte, ninguém se prontificou, nenhum país, para ajudar a Itália. E depois, porque também diz, Susana Peralta, só a Europa nos pode valer, e que tal se os ricos chegassem à frente para pagar a crise? Porque nós vemos Jeff Bezos, Amazon enriquecer exponencialmente, Paul Thiel também... rico, podre de rico, para além dos executivos da Google, e outro tipo de empresas, como é fácil de perceber, e depois aqueles efeitos duradouros, os chamados danos colaterais, que eu tenho alguma dúvida, são colaterais, as perspectivas de futuro para os jovens que perderam um tempo precioso pela ausência da escola, da não frequência da escola. Como é que iremos lidar com esta geração desfigurada?
Pois, eu acho que nós precisamos com muita urgência de políticas específicas para as gerações mais jovens, não apenas os jovens em idade escolar, também já agora é muito importante os jovens em idade pré-escolar.
Pré-escolar, claro, claro.
Que é uma fase fundamental do desenvolvimento das competências cognitivas das crianças. As não cognitivas parece que são mais maleáveis, que se conseguem mais facilmente trabalhar ao longo da vida. Mas, embora também, atenção, também é fundamental na fase pré-escolar. portanto, a pré-escolar, a escolar e depois, obviamente, todos os jovens que foram, todos os problemas de saúde mental dos adolescentes e jovens adultos que passaram um ano da vida confinados, quando é uma fase da vida em que não é suposto estarem confinados, é suposto precisamente desconfinarem, saírem da célula familiar, separarem-se, não é, da sua família e irem ao mundo e encontrarem, enfim, amigos e outras maneiras de viver socialmente, e portanto isso é algo que é muito preocupante, embora eu espero que os jovens, enfim, alguns deles pelo menos, tenham conseguido, apesar de tudo, manter uma certa forma de se encontrarem no meio desta loucura toda, mas estiveram muitíssimo limitados. E depois também o acesso, o próprio início de uma carreira profissional no momento de uma crise destas, que é algo que está perfeitamente estudado das crises anteriores, que deixa cicatrizes, ou seja, que é, não é algo que simplesmente no dia em que eu arranjo um emprego consegui ultrapassar as dificuldades, não, fico com uma cicatriz, e essa cicatriz manifesta-se ao longo de vários anos da sua carreira profissional e até potencialmente toda, não é? Pronto, e portanto, portanto, eu acho que nós precisamos, obviamente, de políticas para os jovens, políticas essas que podem, certamente, uma política de recuperação de aprendizagens, enfim, não, eu fiz um documento sobre isso com colegas, o Bruno Carvalho, o Pedro Freitas, a Ana Correia e o Miguel Irbado, em que propusemos um programa de tutorias, que é uma palavra que pode parecer muito esquisita, mas se eu disser explicações, se calhar já toda a gente acha normal.
Claro, claro.
Porque a maior parte das pessoas com possibilidade de as pagar recorre bastante a esse recurso quando precisa de ajudar os seus filhos ou as suas filhas. Claro, não é? E portanto, no fundo, são explicações, é um programa de tutorias incluído no ano escolar para permitir às crianças recuperar aquilo que perderam ao longo deste tempo de pandemia. Portanto, precisamos disso, certamente, para as crianças em idade escolar, e depois precisamos de políticas que ajudem os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho, eu diria, em todo o caso, políticas ativas de emprego, portanto, procurar ajudar os jovens, aqueles que têm níveis de formação que lhes dão menos competitividade, vamos dizer, neste mercado de trabalho, com programas de formação, por exemplo, se vem aí agora a transição digital, ajudar os jovens nas competências digitais, ajudar os jovens no acesso ao mercado habitacional, e, portanto, com programas de rendas com participadas, ou seja, dar dinheiro. Eu vejo assim um panorama enorme de políticas dedicadas aos jovens. O Financial Times fez uma série sobre isso há duas semanas, precisamente, em que deu até a palavra aos jovens, pôs os jovens a falar daquilo que os preocupa. Eu acho que há coisas que se podem fazer do ponto de vista tributário, por exemplo, subsidiando os salários dos jovens, em vez de taxar, em vez de tributar. Enfim, há muitas coisas que deviam ser feitas, e é engraçado que o plano de recuperação e resiliência não fala muito pouco dos jovens, não é?
Não contempla, para sermos honestos, não contempla, passa quase como raposa por ramada vindimada, quer dizer, fala porque é como ele for, é de bom tom não esquecer, mas algo de concreto, não parece que não traz lá nada de novo na frente leste.
Não tem. Aliás, basta dizer que na própria questão da escola fala apenas da compra de computadores, não é? 500, 500 milhões, já não me recordo agora, para a compra de computadores. E, portanto, parece-me, pronto, é que tem algumas coisas, assim, no mercado de trabalho, assim, mas um verdadeiro plano nacional de apoio aos jovens, a quem estamos a deixar uma dívida de 136% do PIB para pagar, parece-me que há também um grande problema de representação, não é? Ou seja, os jovens são pouco representados. Nós já falámos há pouco do facto de eles votarem menos, já falei também bastante disto ser um país um bocado oligárquico, de elites muito fechadas sobre si mesmas, e em que, portanto, estes jovens têm dificuldade em penetrar, e, portanto, acabam por ser pouco ouvidos, e isso é algo que me parece... muito triste, e eu acho que este ano já lá vai mais de um ano, já lá vão 14 ou 15 meses, tem sido 15 meses de grande sofrimento para as camadas mais jovens da população. E eu gostava muito que nós pudéssemos falar mais disso, que pelo menos se isso fizesse parte do debate. Isso faz tão pouco parte do debate. Pois. E quando faz, é como disse, não é? É quase com uma perspectiva de checklist. Realmente, pronto, vamos pôr aqui uma frase para os jovens, pois. Mas realmente ouvir os jovens. E realmente ter políticas que os ajudem a ter acesso a estes dois mercados tão importantes, que é o do trabalho e da habitação, e a terem mais rendimento, que lhes permita ter mais segurança, e obviamente a questão da educação, que me parece fundamental, isso ainda não se viu.
Nós, agora, um bocadinho de política também não faz mal nenhum, bem pelo contrário, porque estas coisas, a política faz parte da vida, ou a vida também tem política. Percebeu-se que os nossos líderes políticos, com um pacto de confiança na população, por altura do Natal, deu no que deu. Os líderes, já falou, Max Weber, na análise até na economia e política, nesse famoso livro e também nas suas digressões sociológicas, que os líderes, normalmente os líderes, possuem uma coisa que é carisma, para o bem, para o mal. E um líder com carisma normalmente arrasta consigo, ou transporta consigo, uma questão que é a confiança. As pessoas olham para aquele líder político, transmite-lhes confiança. Posso falar de Helmut Schmidt, como posso falar de Willy Brandt, como Olaf Palme na Suécia, de alguma maneira Mitterrand em França. De qualquer das maneiras, em Portugal as nossas elites são um bocadinho este retrato, ao ponto de um indivíduo dizer no Parlamento que quem assinou o contrato com a Lone Star deveria ser enforcado. Esse indivíduo, por acaso, foi ministro das Finanças, dá-se o caso também de ser o governador do Banco de Portugal, e dá-se o caso também ser um economista daquilo que é o fenómeno austeritário, ou pelo menos um apaniguado, um adepto da austeridade, não gastar, aparentemente, do Estado Social, não gastar, para dizer o quê? Temos aí as moratórias para pagar os incumprimentos respectivos que irão acontecer lá para agosto e setembro, e isso poderá provocar uma crise ainda muito pior do que aquela, inimaginável, do que aquela que estamos vivendo nesta altura. Tudo aquilo que eu disse até agora foi um churrilho de banalidades ou asneiras, ou pelo contrário, talvez convirá estar muito atento a estes pormenores.
Bem, são mais sempre várias perguntas numa só. Mas onde é que eu acho que o que é que eu pronto, relativamente à questão das moratórias e assim, queria dizer se calhar duas ou três coisas, umas mais negativas, outras mais positivas, mas cá vou começar pela positiva. O nosso sistema bancário está muito mais capaz de absorver uma parte dessas moratórias, ou seja, de encaixar essas perdas, do que estava em 2011, não é? Houve a União Bancária, há critérios de rácios de capitais, dos rácios de capitais, portanto, da regulação, não é? De onde os bancos têm de respeitar, que são muitíssimo mais exigentes e que são verificados pelas instituições europeias, pelos reguladores europeus e, portanto, enfim, eu penso, e aliás há uma agenda dos próprios reguladores europeus de procurar que os bancos absorvam o que puderem e que trabalhem no sentido de absorver estas perdas que vão tendo a encaixar quando as moratórias levantarem, terminarem, e quando, portanto, as empresas tiverem que voltar a fazer face às suas obrigações de crédito e não o possam fazer, e eu julgo que o nosso sistema bancário está mais capaz para isso do que estava antes. Isso é bom. Agora, claro que o que aconteceu aqui foi que Portugal, e é engraçado que estava aí a falar da austeridade, pronto, há uma certa austeridade de facto nas nossas contas públicas, ou seja, houve uma dificuldade de gastar, de chegar à economia com apoios mais generosos, isso aliás vê-se quando nós comparamos do ponto de vista internacional.
Aliás, vê-se, só uma pequena interrupção, Mário Centeno não gastava dinheiro e João Leão também não gasta nem quer gastar dinheiro.
Bom, não, em primeiro lugar, Mário Centeno e o João Leão, que era secretário de Estado do Mário Centeno, gastaram, eles repuseram os rendimentos das pessoas, não é? Portanto, apesar de tudo, enfim, gastaram algum dinheiro, repuseram o rendimento dos funcionários públicos, e portanto algum dinheiro gastaram. Agora sim, nós sabemos, e hoje em dia sabemos com alguma distância, olhando para aquilo que foi a execução do Orçamento de Estado, a execução da despesa, que de facto nunca executaram aquilo que tinham planeado em termos de investimento público, e que nós temos neste momento um país que, do ponto de vista do capital público, está descapitalizado, não é? Portanto, nós temos o nosso capital público tem vindo a diminuir desde 2012. O que é que isso quer dizer, um capital público que tem vindo a diminuir? Quer dizer que o investimento que foi feito não foi necessário para compensar a desvalorização, não é? O capital, enfim, desvaloriza-se quando a depreciação. Isso é o que nós vemos quando vemos que há problemas de máquinas nos hospitais que não estão a funcionar, ou que há escolas onde as janelas não isolam bem o do frio, não é? Portanto, isso é o capital público que houve uma depreciação e que não, o investimento não serviu para compensar essa depreciação. E, portanto, aí sim, podemos dizer que aí desse ponto de vista houve austeridade, houve um certo tipo de austeridade. Mas, apesar de tudo, enfim, houve um caminho no sentido de repor rendimento às pessoas, e isso foi um caminho que a mim parece positivo. Foi uma pena que ele fosse feito à conta do investimento. E aí eu já não sei qual é que seria a solução boa, se era repor menos rendimento e fazer mais investimento público, ou procurar combinar os dois. Mas aí, enfim, aí depois havia aí uma parte da equação que depois não batia a bota com a perdiota.
Pois, claro.
Ou se aumentava os impostos, mas isso também é tirar rendimento. Ou então tínhamos um maior endividamento. Portanto, é muito difícil. No fundo, também um país que tem esta herança que nós temos, não é, deste excessivo endividamento público, é algo que nos limita muito na capacidade de fazer política, porque no fundo aquilo que é discricionário na decisão dos governos está sempre muito limitado. Isto dito, é verdade que o ministro João Leão não gastou tanto quanto, a meu ver, devia. Ou seja, nós vemos que, em proporção do PIB, Portugal foi dos países que menos gastou. E quando há uns gráficos do Banco Central Europeu que comparam a dimensão da recessão com a própria, com o endividamento prévio, portanto, o endividamento de cada país e com aquilo que foi gasto, e ainda aí Portugal aparece com mais, portanto, mesmo tendo em conta que Portugal era um país mais endividado do que os outros em média, aparece proporcionalmente, ainda assim, muito cuidadoso. Pronto. E isso, para mim, parece-me que é uma limitação que eu acho mal, acho que é politicamente. Custa muito a perceber como é que nós podemos exigir a certos setores da economia que façam sacrifícios em nome do bem comum, não é? Designadamente não estarem com a porta aberta para os seus clientes para limitarem a propagação do vírus e depois não os compensemos por isso. É uma espécie de expropriação por utilidade pública que sem a devida compensação. Isso para mim é um problema enorme, que eu acho que nós não temos estado à altura. Não temos estado à altura e, mais uma vez, acho que isso pode sempre vir a ter consequências políticas, não é? Essas pessoas podem utilizar o seu voto para mostrar o seu descontentamento, vamos ver o que é que fazem. E aí parece-me que realmente temos uma grande falha. Enfim, eu procuro quantificar isso no livro, não só quando olho mais de um ponto de vista mais macro para as comparações internacionais de quanto é que cada país gastou, como depois olhando de um ponto de vista mais micro para o próprio desenho das políticas e mostrando como é que o desenho das políticas públicas que foi feito ao longo deste ano para compensar as pessoas, tem sempre alçapões, não é? Tem detalhes que no fundo são alçapões, ou pelo tempo de contribuições, histórico de contribuições para a Segurança Social para dar acesso a determinados apoios, ou pela percentagem de perdas que a pessoa tem que ter acumulado ao longo dos últimos não sei quantos meses para ter acesso a apoios. Tudo isso são maneiras de, ou na própria percentagem que se cobre, ou seja, quanto é que a pessoa perdeu e depois qual é a percentagem disso que é coberto pelos apoios. Portanto, tudo isso são formas de poupar, mas que no fundo o que é que nós estamos a fazer? Pronto, depois há todo este debate, não é? Eu e outras pessoas temos dito que era necessário cobrar impostos para dividir a conta, enfim, temos que dividir, parece-me evidente, temos de dividir a conta está mal dividida, e no fundo isto tudo que nós estamos a fazer é pôr essas pessoas de uma maneira implícita e não transparente a pagar um imposto, porque as pessoas que perdem rendimento em nome do bem comum, no fundo, estão a pagar impostos, não é? Só que essa carga está muito mal distribuída. Portanto, aí eu acho que houve uma gestão da pandemia que eu, em todo o caso, gostava que tivesse sido mais generosa para quem perdeu. Obviamente que isso obrigaria a quem não perdeu a contribuir mais, e eu acho que as pessoas não estão muito, não estão aparentemente muito para aí viradas. Há uma grande resistência a falar desta ideia de dividir os ganhos. Depois, sei lá, pois é, relativamente à resposta europeia, não é? Começámos também por aí. A resposta europeia, ou seja, é evidente que há uma parte da base tributária, ou seja, nós vemos que a base tributária em sede, designadamente de IRS, é uma base tributária muito curtinha. Quando nós comparamos aquilo com o rendimento nas contas nacionais, vemos que há muito dinheiro que desaparece dali. E desaparece dali por margens, umas mais legais do que outras, de otimização das chamadas estratégias de otimização fiscal. E aí é evidente que é mais fácil nós atacarmos esse problema, e digo atacarmos sem qualquer espécie de intenção bélica, atacarmos o distrito de bolarmos,
claro,
não é?
Claro.
Esse problema com alguma coordenação internacional, porque senão é sempre mais fácil às empresas e aos contribuintes mais sofisticados. Já agora, as empresas têm por detrás pessoas essas que são pessoas com maiores rendimentos, não é? Portanto, não, as empresas em si não são seres humanos, não comem bifes. Não, as empresas têm sempre por trás pessoas, e a última análise, quem paga os impostos das empresas são as pessoas. Acho que é importante também nós conseguimos concordar nisto. E, portanto, eu acho que... eu acho não, é um facto. Aliás, basta ver que agora a administração Biden tem uma agenda de coordenação de pagamento do IRS ao nível internacional, porque eles sabem perfeitamente que para empresas que pagam impostos em vários países é muito fácil utilizarem as diferenças de legislação tributária para minimizarem a sua carga fiscal. E aí parece-me que é evidente que é uma agenda europeia que, aliás, neste fim de semana, por exemplo, da Cimeira Social do Porto, foi um elefante da sala que não ficou na declaração final, ou não se falou disso, ou em todo o caso aquilo que transpareceu.
Ou ninguém estava a ver, todos estavam a ver, mas ninguém lhe deu relevo.
Sim. Quer dizer, naquilo que transpareceu para a comunicação social,
pois,
não se falou desse assunto.
Nada.
Ora, não há agenda social europeia,
pois,
sem nós conseguirmos avançar na agenda dos impostos europeus, ou de uma maior coordenação fiscal, ou qualquer coisa que nos permita realmente chegar a tributar esses contribuintes mais sofisticados, que são quem tem mais facilidade em fugir aos impostos, enfim, em otimizar a carga tributária. E, portanto, eu acho que aí também, enfim, é um tema que eu acho que nós devíamos, se calhar, debater mais enquanto país. Relativamente ao Jeff Bezos, é verdade que a Amazon mais do que duplicou a faturação, não é? Uma coisa... É um dos grandes ganhadores, no fundo, é Jeff Bezos, peço desculpa. É um dos grandes ganhadores. Todas estas plataformas digitais, bem, a Zoom, por exemplo, não é? Exato, a Zoom que multiplicou também por várias, não sei quantas vezes as receitas e o valor em bolsa, são um dos grandes ganhadores desta crise, precisamente por causa desta questão da transição para o online e para o digital. Eu acho que tem que haver, de facto, uma agenda internacional de tributar essas empresas em função do número de clientes ou das vendas que fazem em cada país, até designadamente para Portugal e a União Europeia poder ir buscar alguma dessa receita tributária, porque nenhum desses gigantes digitais é europeu. Já nem estou a falar de Portugal, nenhum é europeu.
Pois, nenhum é europeu.
E, portanto, ou nós avançamos com isso até mais de um ponto de vista mais mundial, embora a União Europeia consiga fazer alguma coisa sozinha, não é? No sentido em que, enfim, apesar de tudo, a União Europeia é um grande mercado e tem algum poder negocial perante o Jeff Bezos ou a... ou a Zoom, ou não sei o quê. Mas Portugal sozinho é muito difícil. E, no entanto, essas pessoas fazem uma parte ínfima, mas fazem uma parte do seu lucro aqui.
Final do programa número 683 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Susana Peralta a propósito de Portugal e a crise do século, o terremoto da desigualdade, obra editada pela Objetiva. Estamos de regresso na próxima semana para lhe apresentar a terceira e última parte desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.